programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
É, quando nós pensamos, às vezes, é pá, já convidamos toda a gente neste país para ir ao primo. De repente há pessoas que dizem, peraí, este nome não vem cá.
Vultos, é pá, como é que é possível?
E o nosso convidado deste fim de semana é, de facto, um nome que já cá devia ter vindo. No entanto, percebe-se, é uma pessoa muito ocupada, faz muito, aparece na televisão das pessoas todos os dias. E nós pensamos, ok, então vamos arranjar aqui um diazinho que eventualmente possa acontecer.
E hoje
começámos este programa, se não estou em erro, em 2010 ou 2011, e em 2015.
Aí
cá está,
então,
cá está. Quem é ele? Pá, tens a tua rima?
Tenho.
Também tenho uma rima para ele. Tá?
Vamos a isso.
O convidado só fala a seguir ao momento musical, no entanto, pode escolher hoje. Pode escolher entre pipipi, pupupu ou
schnhoque.
Eu logo vi schnhoque. Era de facto uma opção, ok?
Vamos lá a isso. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversita e números musicais. Para afastar um vampiro, geralmente basta aproximar dele um alho. Nós aqui atraímos prestígio e hoje temos cá o Zé Alberto Carvalho.
Ele tem novo programa melhor que um bife de atum, baseado num questionado de Marcelo Proust, que é irmão do Alan, aquele da Fórmula 1.
Alan Proust.
Alan Proust.
Isso não faz sentido.
Nenhum.
Mas,
nenhum.
Mas pronto, vamos em frente. Não aconteceu.
1, 2, 3, 4.
Programa realmente incrível.
Programa realmente incrível,
mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pai. Tentar coisas novas que falharam. Tem momentos de converseta.
Olha só isto.
O quê?
Eu já sou isto.
Ah, é só isto? É. Não tem números
não
musicais.
Tem, não tem cá efeitos.
Pois não. Então acabamos aqui. Porque não tem números musicais, de facto, hoje.
Ah, pois não.
Não. Vamos acabar aqui. Tem momentos de converseta.
E por vezes, eventualmente, de vez em quando.
E às vezes, com números musicais, não é o caso
não,
para hoje.
Mas, ok, é aqui isso. Vai mesmo um sol. Oi! José Alberto Carvalho!
Bem-vindo!
Nhoque, nunca
tinha feito um sol de nhoque.
É verdade. Tudo o que nós temos é verdade. Tu és um homem extremamente ocupado e há que perceber porquê não teres vindo mais ao primo, mas cá estás tu e com um bom
Obrigado,
motivo.
Primos.
Já vi o primeiro, o questionário íntimo, com o professor Marcelo. Há que dizer que gostei muito. No press release do questionário íntimo, eu sublinhei a frase: programa de entrevistas absolutamente inédito. E quero que então digas às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver onde está esse lado inédito, esse lado de novidade num programa de perguntas e respostas.
Ou ainda é possível inovar nesse âmbito.
Sabes que... Olá.
Olá.
Olá, viva, tudo bem?
Gostei da música, sobretudo do Proust e do Prost.
Alan Proust. Eras Prost?
Houve uma altura em que era Prost, era. Mas muito, mas foi muito,
era
muito
Prost.
Pouco.
Era Prost. Depois passaste para a cena?
Depois... Nunca passei muito para a Ayrton Senna, não.
Não.
Não. Sempre tive ali outras opções.
Ok.
Recorda-me lá.
Já... Tinhas na altura?
Nigel Mansell.
Nelson Piquet na altura.
Piquet
é de 80 e poucos. Tinhas o Niki Lauda de 80 e poucos também. Depois tiveste 80 e tais, tiveste sim.
Gil Villeneuve. Claro.
Mas
só lembraste do Niki Lauda, indicia já alguma idade.
É verdade, é verdade. Depois no intervalo lembro-me contar uma nota com o Niki Lauda, que eu sei.
Eu também sei uma.
Pois é melhor.
Da Serpente do Deserto.
Sim. É essa.
Okay. Pronto, continua.
Voltando à entrevista.
Um abraço, desculpas, Niki Lauda. Sim, o tal lado de novidade neste.
A novidade aqui é que numa entrevista normal, convencional, procura-se a espontaneidade da resposta.
Uhum.
Presume-se que o entrevistado, sobretudo quando é uma entrevista política, não é? Ou uma coisa muito formal, o entrevistador prepara-se, documenta-se, estabelece uma linha de questionário e decide o que é que pretende retirar ou tentar retirar da conversa e das perguntas daquela pessoa com uma determinada sequência, com uma determinada ordem, com um determinado objetivo. E o entrevistado não sabe quais são as perguntas que vão ser feitas. E, portanto, também se prepara à sua maneira. Isso é muito evidente no caso de alguns políticos que se preparam tão bem, que não dizem nada.
O que também é uma arte, não, de certa forma.
Exato, exato.
É? Respondem
responde uma pergunta, quer a pergunta seja quanto é que é 2 mais 2, quer seja como é que chama o seu pai.
Sim. Aqui é ao contrário. antes do programa, eu, das 35 perguntas do questionário Proust original de 1880, final do século XIX, entrego, escolho cerca de 22, 23, que não são sempre as mesmas, apesar de algumas se repetirem, e envio-as para o convidado e quero, encarecidamente peço, que o convidado medite sobre as respostas a dar a cada uma daquelas perguntas.
Sim, isso é muito interessante.
Ou seja, porque é muito fácil pegar nestas perguntas e transformar isto numa espécie de inquérito de verão de uma revista cor-de-rosa, não é? Porque se a mim me fizerem umas perguntas assim, como estas, espontaneamente, a minha tentação é arranjar a primeira resposta que me vier à cabeça, que me permita contornar a pergunta. Sim. E seguir em frente, não é? Aqui eu quero que as pessoas meditem sobre aquilo que querem partilhar com os outros, que aceitam partilhar com os outros, definindo cada um deles qual é que é a fronteira da intimidade que aceitam partilhar. Portanto, é um programa que tem que exige algum total respeito mútuo, em primeiro lugar, porque as pessoas aceitam lá ir. E se aceitam lá ir, e se aceitam partilhar algo da sua vida, não são coscovilhices que se pretendem ali. Pretendem sim pensamentos, memórias, afetos, medos, o amor, a felicidade, que no conjunto, no final de cada programa, nos permita dar uma ideia muito mais aproximada do que é o sentido da vida daquela pessoa, como é que ela olha o mundo, como é que ela se insere no mundo. É um retrato. É uma fotografia instantânea, não é? É uma Polaroid, porque neste momento não é um questionário definitivo que traça um retrato psicológico definitivo de uma pessoa. O Proust, por exemplo, respondeu duas vezes ao questionário e respondeu duas vezes de forma diferente, não é? Porque era um num momento e outro noutro momento. Mas aquilo que torna interessante o exercício é exatamente obrigar as pessoas a pensarem sobre o que é que querem dizer. De maneira que quando começamos o programa, eu, que sou quem conduz as perguntas, quase já as sei de cor, não é? Sim. Portanto, eu sei quais são as perguntas. O convidado sabe quais são as perguntas e sabe o que é que quer responder a cada uma delas. Portanto, a surpresa transfere-se para o lado
do condutor
da entrevista, que sou eu, e ao mesmo tempo para o espectador. Eu estou na mesma pele que os espectadores.
Exato.
Exatamente na mesma pele. E o desafio é esse, é as pessoas ponderarem e não darem respostas banais.
Tu sabendo quais é que são os convidados, o que é que te motiva, dentro das 35 perguntas, escolheres 22, aquelas 22 e não daquelas, agora fazendo as coisas, aquelas 12, sim, 13 que ficaram de fora?
Depende da profissão.
Vais moldando essa escolha, conforme.
Vou moldando essa escolha e também a sequência, porque as perguntas são apresentadas. Depende da profissão ou das características da pessoa, a profissão dela, o que é que ela faz, enfim, porque é que ela está ali. Depende das circunstâncias, porque há perguntas que podem fazer mais sentido numa circunstância concreta de vida, ou de vida do país, ou da sociedade, não é? E outras não fazerem grande sentido. Quer dizer, no questionário original havia umas perguntas sobre quem são os seus poetas preferidos, porque isto era uma coisa que era usada nos círculos sociais do início da Belle Époque, mas isso não faz grande sentido hoje em dia. Diria, continua a fazer sentido, sim, poesia sempre,
claro.
Mas não para. Isso não me vai permitir traçar nenhum quadro que seja interessante para os espectadores sobre aquela pessoa. A não ser que ele seja um poeta.
Claro,
claro.
E é por aí.
Olha, está lá na TV 24,
quartas-feiras.
A que horas?
Ao fim da noite, às 11 e qualquer coisa.
11 e qualquer coisa, não é?
E porquê? É muito difícil para um programa destes. O programa é gravado um ou dois dias antes. E é preferível gravar um programa destes, porque depende muito daquilo que cada pessoa quiser e estiver disposta a partilhar e claro, responder a cada pergunta. E seria completamente absurdo para um programa destes estar em direto. Do género, peraí, faltam 2 minutos e eu tenho 10 perguntas para fazer e não ter essa capacidade de gerir o tempo. Portanto, é preferível gravar, é essa a opção. Quando começa, depende da duração do programa, não é? Para ajustarmos a grelha.
E quem é que tu vais ter nos próximos tempos? Já agora, já tens a coisa agendada e
tenho
já
ideias, sabes mais algum gravado? Ideias.
Sim.
Tenho ideias, mas tenho atores e atrizes. Quero muito ter artistas de várias modalidades,
uhum.
Porque acho que há uma grande desconsideração e um pouco conhecimento sobre a arte. E eu acho que a arte é a alma de um povo. E quando faz-me essa impressão, não. Nós fazemos esta pergunta, eu faço esta pergunta por vezes em, sei lá, numa aula, numa conferência. Ah, digam-me aí dois ou três artistas contemporâneos que vocês acham portugueses, que vocês acham interessantes. E consigo arranjar respostas assim do género Pedro Brunhosa, de quem eu gosto muito.
Sim.
É, e que é extraordinário. É, adoro o Pedro como poeta.
Mas é em que há tantas pessoas perderem referências, não é?
E depois vamos ver os museus a Madrid.
Sim,
é?
Sim.
E vamos ao Centro de Arte Rainha Sofia e olhamos para aquilo assim, bem, caramba, isto aqui não é o prazo que estão, onde estão os clássicos, sim, não é? Sim. Isso aí nós também temos. Não, mas é a arte moderna, não é? Uhum. A arte contemporânea. É, acho muito estranho.
Mas acho que isso tem a ver também com um certo espírito, e esse espírito é muito inquietante quando tu vês que a cultura é quase posta. Há quase este espírito que tem a ver também com a crise e tudo, mas tem um bocado este espírito. Ah, mas isto não é importante. O que interessa é que as pessoas comam a cultura. Vamos deixar aqui para o lado.
Sim, eu tenho um litígio com a expressão cultura. Porque não é uma expressão, por exemplo, anglo-saxónica. Eu sou claramente marcado pela sociedade anglo-saxónica a vários níveis, de muitas influências, não só, mas muito marcado por ela. E, por exemplo, nos média, nas estações de televisão, nos jornais, não aparece cultural life.
Pois não.
Aparece. Aparece uma outra designação que é showbiz and entertainment.
Sim.
E isto é assumido com uma grande tranquilidade.
Usam a palavra arte, assim na boa também.
E arte? Sim,
sim, sim.
Arte.
Sim, sim.
Sim.
Exato.
E há sempre aquela velha história. E há sempre aquela história do que é atribuída ao Winston Churchill no início, a meio da Segunda Guerra Mundial, quando era preciso fazer orçamentos para a guerra, não é? Orçamentos de Estado para a guerra. O país em guerra, ser sobrevoado pelas, e bombardeado com as bombas V2 lançadas do outro lado do Canal da Mancha, não é? Mais os bombardeamentos nazis, etc. E no meio do esforço de guerra, numa reunião do Conselho de Ministros, já não sabiam para onde é que haviam de buscar mais dinheiro para construir o armamento necessário, as munições, as rações de combate, aquela coisa toda. E alguém disse: retiramos da cultura. E o Churchill disse, terá feito uma pausa mais ou menos dramática, e disse: não tiramos da cultura. É por causa da cultura que nós estamos em guerra. E...
É uma grande frase, sem dúvida.
É a maior.
Sim.
Winston, se nos estiveres a ouvir, grande abraço. Que grande difícil esta hora.
Mas gostava de ter pedagogo, gostava de ter filósofos, gostava de ter escritores, gostava de ter. Gostava de ter o Pinto da Costa.
Olha.
Porque estávamos a falar de poesia. O Pinto da Costa é um grande amante de poesia. E gostava de o ouvir neste registro, se ele aceitasse. Gostava de o ouvir responder a algumas destas perguntas.
Eu gostava de o ouvir recitar poesia.
Eu já ouvi.
Já ouviste?
Já. E é extraordinário.
Ele é um homem. Gosta ou não se gosta, ele é um homem de
sim,
facto
sim.
Que tem ali uma aura. Ele tem de facto ali qualquer coisa. Ou seja, já são quantos anos a dar a cara para a televisão, na televisão?
Ai, que dor nas costas. Na televisão são 25.
25.
Sabes que eu aqui há tempos no YouTube encontra-se tudo. O nosso passado, para o bem e para o mal. E eu estava a ver um noticiário apresentado por ti há anos e anos e anos e anos. Sou muito antigo.
Velho, chama.
Tu eras o nosso jornalista mais parecido com o Clark Kent. Sempre! Da história do jornalismo português.
E a Lois Lane.
Deixa-me pensar quem é que te disse o Lois Lane. Pá, não sei, Lois Lane, não sei, mas sem dúvida que o Clark Kent eras tu. Tu tinhas uns óculos parecidos com os do Clark Kent.
Talvez.
E é possível que fizesses umas horas como super-herói, se calhar.
E lia. Não, isso duvido.
Mas sempre lias.
Mas lia umas coisas da Marvel. Adorava, não é? Ainda estou. Há um super-herói da Marvel que desapareceu de vista por completo. E eu acho que aquilo dava um filme maravilhoso também.
Que era?
Que é Namor, o Homem da Atlântida.
Namor, é pá, sem dúvida.
Tinha umas asinhas nos tornozelos.
Tinha, andava debaixo d'água.
Andava debaixo d'água como quem voa debaixo d'água.
Sim.
Eu adorava o Namor.
E vocês estão surpreendidos de ele ter desaparecido da classe.
Eu tinha um boneco do Namor quando era pequeno.
Desculpa, o Capitão América não desapareceu?
É verdade, além de que Namor é o nome de uma pastelaria também.
Era coisa, Namor é o nome de uma pastelaria de Defensores de Chaves. Ponto. Por isso é que desapareceu. A Namor Pastelaria processou a Marvel e ganhou.
Gilberto, tu és bastante geek, não és?
Há que dizer.
Há que dizer.
Eu estava aqui no estúdio.
Sim.
Eu estava aqui no estúdio. Chegou o Zé. Nuno Marco levantou-se. Foram os dois conversar um bocadinho para o corredor. E a pergunta que eu ouço antes da porta fechar foi: epá, tens a Estrela da Morte? E eu digo: epá, tudo bem, estou bem para o outro.
Porque estávamos a falar de Lego e de. Mas à parte disso, eu lembro-me que eu e Pedro Ribeiro fazíamos aqui um programa há muitos anos chamado Comercial Internet, quando a internet começou. E tu, de facto, foste uma das pessoas que descobriu as maravilhas da internet muito cedo. Eu lembro-me que se falava das noites que tu passavas acordado na net, como toda a gente. Naquela altura, ficas espantado com o salto incrível e com as coisas que há hoje.
Tenta acompanhar
a coisa.
Não fico. Eu tive uma coluna no Diário Económico que julgo ter sido a primeira coluna sobre a mudança digital, a revolução digital corrente na imprensa portuguesa. E um dia estava a arrumar umas coisas no computador e deixa cá ver o que escrevia há 20 anos sobre isto, não é? E, enfim, confesso que não estou surpreendido com o salto. E acho que estamos só no início. Acho que estamos mesmo só no início. Li um dos últimos livros que eu li, é um exercício muito engraçado, que é, não está traduzido para português, mas é de Newton ao Google, Rewiring the World. Ou seja, é um livro que traça um paralelo entre o princípio da eletricidade e de como a eletricidade, a descoberta e a disponibilização da eletricidade mudou a vida. Sim, as pessoas não podiam armazenar alimentos em casa, portanto tinham que os ter ali à mão, não é? Na horta.
Sim.
Ou tinham que viver próximo de quintas que abastecessem leite, legumes, carne, etc. O frigorífico alterou por completo isso. E o frigorífico só é possível por causa da eletricidade. Sendo que o Thomas Edison, quando inventou a eletricidade, quando a criou, Não pensou no frigorífico,
claro.
Não pensou em nenhuma, não pensou nestes microfones, não pensou nestes computadores, nestes teclados, nestas maquinetas todas que estão aqui à nossa volta. Portanto, mas a invenção da eletricidade revolucionou o mundo por completo. Alterou a estrutura das casas, a arquitetura, a noção de espaço-tempo, o ensino, as profissões, tudo. E eu acho que o que está a acontecer é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós estamos só mesmo no início da revolução.
Continuas fascinado como naquela altura, ou há dias em que te fartas da tecnologia e pensas, eu agora queria ir para o campo?
É uma boa combinação tecnologia e campo.
Sim.
Sendo a tecnologia certa e o campo também o campo
também
certo.
Acho que sim.
Sim, acho. Não, mas não sou completamente.
É preciso que no campo haja Wi-Fi
sim, ou pelo menos 4G para fazer uma rede, um hotspot e pronto.
Se Edison não visse agora, o que é que vocês estão a falar? Ou seja, falávamos da tecnologia e rapidamente antes de irmos para o intervalo. Hoje em dia, com tanta forma fácil de um consumidor receber notícias, o desafio para um jornalista convencional, até hoje, torna-se altamente difícil.
Torna, mas é maravilhoso a quantidade de oportunidades e desafios que se colocam aos jornalistas.
Essa adaptação a este novo tempo está a ser bem feita? Na tua ótica?
Não, está a ser muito difícil. E está a ser muito difícil em Portugal, desde logo, porque o nível de exigência da opinião pública portuguesa não é tão elevado como eu gostaria.
E, quando dizes exigência, ou seja, no sentido em que qualquer fonte
serve. Certo.
Ok.
Não, eu tenho uma expressão, tenho duas ou três expressões para tentar simplificar o tempo que vivemos hoje naquilo que diz respeito à minha profissão. Uma delas é esta. Dantes as pessoas procuravam as notícias, era por isso que sentavam a ver as notícias à frente do televisor.
Às 8 da noite?
Compravam o jornal, compravam a revista, dedicavam o seu tempo a ler. Portanto, as pessoas procuravam as notícias. Hoje em dia, as notícias vão ao encontro das pessoas. É no feed do Facebook, é no Twitter, é no Instagram das pessoas que seguimos. E isso cria, e esta é a segunda ideia, cria uma ilusória sensação de saciedade de informação. Nós recebemos tanta informação de todo lado.
Às vezes parece demais, não é?
Que parece demais. Sim. Sendo que, ao mesmo tempo, eu acho que nós nunca soubemos tão pouco de tanta coisa como agora.
Exatamente.
Faz sentido. Porque é tudo muito mais superficial e anda tudo a boiar.
É a anarquia, o caos, não é? Há um bombardeamento, sim, um fluxo contínuo de informação. Há ecrãs por todo lado, há noticiários em todo lado. Mas depois, quando fazemos perguntas verdadeiramente substantivas às pessoas, elas não sabem. Elas não sabem o que se passa. Uhum. A primeira cena, há uma série que está a passar no Cabo, chamada Vai na terceira temporada, apesar de eu não me identificar particularmente com o personagem, que é um apresentador de televisão de um canal de notícias.
Newsroom?
A série chama-se The Newsroom, sim. Sim, o autor da série é o tipo que escreveu o argumento da rede social.
Exatamente. Warren
Sorkin.
Sim.
E o West Wing.
E o West Wing, portanto. A primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada é absolutamente antológica. São 10 minutos de televisão absolutamente mágicos, não é? Que é quase um monólogo que arranca aos solavancos, não é? Em que depois a personagem principal, que é interpretada pelo
Jeff Daniels,
notável, faz um discurso extraordinário quando está a responder a uma pergunta de uma universitária americana.
É um acordar dele, não é? Que ele está ali naquela convenção.
Está ali, numa conversa com mais duas pessoas. Sim. Sobre se você é da esquerda ou da direita, e você responde: eu já votei nos candidatos dos dois principais partidos. Então, e como é que você se considera do ponto de vista político? Eu, do ponto de vista político, considero-me fã dos New York Jets. sempre a desconversar e estava lá. E de repente há uma aluna universitária que lhe pergunta. Pergunta às três personagens que estão lá no painel, se podem explicar porque é que a América é o melhor país do mundo. E há uma das pessoas que responde liberdade, e há outra que responde diversidade. E ele fica calado. E perguntam-lhe, então e você não responde? Sim, não, já o disseram. Liberdade e
diversidade.
É isso que eu acho na América. Liberdade e diversidade. Está respondido. Não. Depois o moderador insistiu. Não, você vai ter que dizer porque é que acha que a América é o melhor país do mundo. E depois de uma grande hesitação, ele explode num monólogo absolutamente arrasador em que diz: não, a América não é o melhor país do mundo. E enumera de cabeça, de cor, um conjunto de dados estatísticos que é absolutamente surpreendente. Somos o sexto país do mundo em literacia, não sei o quê, somos o 158º em mortalidade infantil, temos mais população encarcerada do que não sei o quê, gastamos mais em armamento do que os restantes 26, os seguintes 26 países do mundo, sendo que 25 deles são nossos aliados, e por aí fora. E depois explica: não, mas houve uma altura em que a América era o melhor país do mundo. Era uma altura em que éramos informados, em que combatíamos a pobreza e não os pobres, em que julgávamos as pessoas por aquilo que elas representavam e não pelo partido em que tinham votado nas últimas eleições. É um tipo de discurso absolutamente extraordinário. Bom, ele depois é um bocadinho quadrado no exercício da profissão. Tem ali umas idiosincrasias um bocadinho esquisitas e em que eu não me revejo, mas esta cena inicial é extraordinária.
Nota mental, e pesquisar então da Newsroom só para ver estes 10 minutos do Jeff Daniels. Depois faz o Dumb and Dumber, não é?
Mas eu acho que ele é incrível, pá, ele é um ator incrível.
É um ator simplesmente inacreditável.
Eu fartei-me de rir com ele do Dumb and Dumber e no Newsroom ele está incrível, pá, é um ótimo ator. É.
Hoje temos no Primos Alberto Carvalho, chegamos ao fim da primeira parte, temos mais umas perguntinhas e vamos desafiar o Zé para fazer uma coisa que ele. Pá, existe o questionário Prusso, não é?
Uhum.
Nós inventámos o questionário Imbecilust. que tens aí, Marco, tens aí as folhas,
tenho,
não tens?
Tenho aqui.
Portanto, nós tínhamos aqui a pensar em perguntas
de parvust.
Várias parvust, estupidust, por aí.
Sim.
Bem, vamos colocar-te. Não, nós não te mandámos as perguntas de antemão, tu não sabes o que é que vem aí.
Medo.
E portanto, temos aqui duas páginas de perguntas. Marco, depois vamos aqui intercalando, cada um faz uma. Vai escolher já agora no intervalo aqui algumas. Então, temos uma segunda parte então com o Zé Eduardo Carvalho, portanto, vamos lá ver como é que isto está a correr. Até já.
Até já.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Sejam bem-vindos à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. Nuno Marco, quem é que está hoje connosco?
José Alberto Carvalho.
Extraordinário. A presença, a voz e a estupidez que aí vem. Não da parte dele, mas da nossa.
Da nossa.
Temos todo um ele, o José Alberto Carvalho tem um novo programa a passar na TV24, chamado Questionário Íntimo. Um programa baseado no questionário de Proust. Perguntas que Marcel Proust, no final do século XIX, respondeu. Cerca de 30 e tal, 35, se não estou a erro. E nós temos aqui várias perguntas também que não têm nada a ver com isso, mas achámos que eram perguntas simplesmente estúpidas para serem feitas neste programa. Antes disso, tenho aqui uma perguntinha que te quero fazer, que não é parva, acho que até é engraçada, e por isso é que eu vou fazer. Estás nomeado nos prémios TV 7 Dias, que hoje em dia são o maior galardão no que toca à indústria televisiva deste país. Estás nomeado para melhor apresentador de informação, e o Jornal das 8 está nomeado para melhor programa de informação.
É justo.
Qual deles é que queres ganhar?
O Jornal das 8.
Então, mas o José Alberto Carvalho não quer ganhar o prémio em seu próprio nome?
Não, porque se o Jornal das 8 ganhar, é em meu nome também.
Okay.
É em nome da equipa e é em meu nome.
Sim.
Dos rostos e, enfim, é relativo a 2014, ano em que eu exerci a direção de informação ainda da TV. E em que, francamente, e não retirando qualquer tipo de mérito aos jornalistas de outras redações e de outros canais, muitos dos quais eu conheço pessoalmente.
Sim.
E tenho uma enorme consideração, e acho que muitas vezes, há que dizê-lo, fazem melhor do que nós.
Outras vezes vocês fazem melhor.
Outras vezes nós fazemos melhor. Agora, olhando para o ano de 2014, eu não tenho dúvida que se houve programa de informação que marcou a atualidade e a agenda noticiosa do país, foi o Jornal das 8 da TV. E portanto acho que era justo.
Falavas do ano 2014 como o ano em que exercias pretérito o cargo de diretor de informação, a coisa que já não acontece. Enquanto diretor de informação foste um tipo tramado, não?
Fui tramado por duas ou três pessoas, se calhar, mas se calhar essas duas ou três pessoas também foram tramadas para o diretor de informação, não é? Isto é.
Comes with the job.
É a vida. Sim, e vem com as funções. É inerente, é inevitável. É assim, ser diretor de informação implica. Ser jornalista implica escolher.
Sim.
Esta palavra, esta notícia, esta expressão, esta pergunta, estamos sempre a escolher.
É um exercício contínuo, não é mesmo?
Permanente, total. Estás permanentemente submerso na escolha, não é? Quando exerces cargos de direção, amplias e amplificas essa característica a uma escala muito maior.
E tens que escolher esta pessoa ou aquela pessoa?
Esta pessoa ou aquela, damos ou não damos, investimos ou não investimos, em que é que investimos e como é que gerimos os recursos que nos são colocados à disposição.
Isso é de enlouquecer. Não admira que tu depois vais para casa fazer Lego.
Pois não. E é tão bom.
Sim. Super relaxa.
Já agora tenho que perguntar, só para acabar este capítulo da direção de informação, é um bocadinho um alívio de sair e agora estar mais calminho? Se é que estás mais calminho, não faço ideia.
Não estou muito, porque repara, eu saí há um mês e meio da direção de informação, continuo com o jornal e já tenho este programa novo.
Tu deixas muita lenha para te queimar, meu amigo.
Basicamente gosto, acho que sou mesmo uma pessoa um bocado inquieta. Sim. Tenho dificuldade em freeze.
É?
Tenho.
Olha, apresento Nuno Marco, acho que se não dá muitíssimo bem.
Conversa sobre os legos que já tivemos ali há bocado.
Não, é verdade.
Eu conheço o Nuno há muitos anos também.
É verdade.
E também vos ouço, ao Vasco Palmeirim. Tenho ideia que não nos daríamos bem os dois.
É. Muito bem.
Pois é.
Vamos ao nosso questionário.
Vamos ao questionário imbecilustre.
Ok. Olha, faz tu a primeira.
Epá, a primeira vai ser esta. O que é mais desagradável? Herpes ou pé de atleta?
Epá, herpes, porque pé de atleta não tenho e herpes de vez em quando ataca.
Além de que o pé de atleta, como o nome indica, ataca
os atletas.
Claro.
Não, ataca os atletas.
Pé de atleta, vamos agora só refletir um bocadinho.
É um fungo.
É um fungo. No entanto,
o herpes é um vírus.
É verdade, sim, senhor. Eu achava, quando era puto, antes de saber o que é de facto o pé de atleta, que era uma coisa boa.
Epá, tenho pé de atleta.
Olha,
que orgulho.
Estás com pé de atleta, obrigado, mãe.
Obrigado, mãe.
É bonito,
incrível.
Não.
Estás rio.
Não é isso.
Agora és tu.
Agora sou eu. Zaba Carvalho, qual a tua Spice Girl preferida?
A Spice Girl só conheço, só me lembro do nome de uma.
Mas era a tua favorita?
Mas se calhar era. Para te lembrar só o nome dela.
É a Vitória.
Ok, pronto. Mas olha, tinhas a Vitória, a mulher do Beckham, não é? Tinhas a Morena, a Scary, que tinha assim a Afro, não é? Que agora é jurada no X Factor.
Certo.
Tens a Loira, que era a Baby Spice. Eu gosto do arte dele. Sim, continua. Continua com essa conversa.
Deixa-me sacar aqui o meu caderno.
Sim.
Tinhas
a Ruiva. A Ruiva. Ruiva. Jerry. E quem é que me está a faltar? A Sporty. A Watermel.
A Watermel.
Sim.
Spice Girls, eu acho que passei à frente essa.
Ok, mas ok, então pensa. Agrupamento de meninas, ok? Sim. Conjunto feminino.
Isso é tão, tão sórdido. Agrupamento
escala-te,
de meninas.
Escala-te. Quem é que tu gostas? Assim, uma coisa que te vem à cabeça. Bananarama ou...
Vem as doces.
As doces. Eu doce sim, eu votaria também nas Bangles.
As Bangles.
Eram incríveis.
Como é que chamava a vocalista dos Bangles? A Morena? Muito gira.
Agora
também podia ser Martha and the Muffins.
Podia, é verdade.
Echo Beach.
Ah, boa,
Echo Beach. Não. Como é que se chamava a vocalista? Susanna Hoff. Vocalista das Bengals, é verdade.
Bem gira.
Zé Alberto, quanto magoas, queixas-te com um ai ou com au?
Ou com outra coisa qualquer? Se for outra coisa qualquer, diz-me.
Xissa é ótimo. Há uma expressão maravilhosa no Shrek, na tradução para português, na versão portuguesa.
É verdade,
que é uma expressão maravilhosa que eu adoro, que é xissa penico.
Xissa penico é ótimo e substitui bem um palavrão mais forte.
É verdade. E pode-se dizer ao pé dos filhos.
É isso. Uma vez
toda a gente até se ri e tal.
Uma vez queimei-me e fiz uma exclamação em frente ao meu filho que ele não esqueceu. Apesar de eu ter dito: não, apaga já isso. Não, isso não é para dizer. E depois ele deu uma cabeçada.
E disse, fica com aquilo na cabeça.
Ele disse a palavra que ouviu ao pai.
Ele
disse: não voltas a dizer isso, não.
Zé Alberto, já acordaste num local sem te lembrar de como é que foste lá parar?
Há muito tempo.
Ainda não era jornalista.
Ok. Eu tenho que perguntar, mas onde foi, cá em Portugal ou?
Sim.
Ok. E que idade é que tinhas? Era miúdo lá. Já eras um adolescente. Pita, ok, então isso é normal.
Zé, um livro em que tenhas desistido à segunda página.
E não posso dizer.
Ok, ele sabe quem é.
Porque é do tipo português.
Diz.
Há algum estrangeiro que não esteja a ouvir isto e que tenhas desistido.
Olha, há uma pergunta no Perrusso que é: qual atual a sua ideia de é felicidade perfeita?
É.
Ok, nós passámos essa pergunta para: qual a sua ideia de cozida à portuguesa perfeito?
Olha,
não me digas que não gostas de cozido.
Não, adoro cozido.
Ah, pronto,
não,
okay. Contudo?
E com tudo.
Pronto, ok. Até a orelha?
Não, a orelha pode sair.
Logo vi que este tamanho não.
A cartilagem pode sair.
Não gostas de xinheque-xinheque, faz, não é?
Outra vez xinheque.
É outra vez
um... Não foi o solo.
Não, mas assim, o melhor cozido à portuguesa, consegui pela primeira vez na minha vida há uns dias atrás. Atirei-me na cozinha e fiz um cozido à portuguesa.
Assim, o teu primeiro.
O meu primeiro de sempre.
Mas sem saber.
Lembro-me de escrever.
Mas a minha teoria sobre a cozida à portuguesa é que a maneira como nasceu foi um cozinheiro atirou para dentro de um tacho tudo o que tinha. Basicamente.
Sim.
Não, mas não pode ser, porque os tempos de cozedura não podem ser os mesmos. Não é?
O frango não demora o mesmo tempo que a carne de vaca.
Pois não?
Não.
Pois
e
não.
A farinheira, por exemplo, a farinheira cose muito mais depressa do que a couve, não é?
Claro.
E tu fizeste tudo a olho?
Ou menos a olho.
Foi?
E ficou bom? Ficaste orgulhoso?
Pá, fiquei super orgulhoso, não sobrou nada.
Pronto.
Família inteira, feliz.
Marco, quem é?
Agora não sei. Quem é que fez esta pergunta? Foste tu, sou
se
eu agora.
Estás tentando falar sobre feijoada que fiz ontem.
Zé Alberto, tu dizes retrete ou sanita?
Digo sanita.
Eu gosto de saltar entre as duas.
Eu também. Eu não faço ideia se digo uma coisa ou outra.
Mas há pessoas que não gostam de retrete.
Vanda Miranda não gosta.
Mas só que é mais francês.
Ela também não diz soutien, diz apoio.
Apoio de seis.
O apoio de seis.
Isso que vai ser um bocadinho ameaçador, saltar de retrete para a sanita.
Sim, não fazes mais nada na vida. Sim.
Zé Alberto, vês aquela porcaria de vestido da internet, branco ou dourado ou azul e preto?
Vejo branco e dourado.
Também eu.
Eu também vejo branco e dourado.
Toda a gente
não consigo perceber o que é que se passa ali. Não percebo o que é que se passa ali. Não consigo perceber o que
eu
é que
eu acho que há
aquilo.
Duas fotografias que as pessoas vão pondo e aquilo é para nos confundir. É. És tu, Nuno.
Pode ser um Estado Islâmico.
É isso.
Zé Alberto, e há o caos.
Qual o filme que já te fez chorar?
Epá, um dos primeiros que eu vi, muitos filmes. Ei, não, eu sou um choramingas.
É, choramingas dos filmes.
Sério, sou completo. Eu choro a ver desenhos animados, a ver os filmes de animação.
Mas isso há filmes, por exemplo, o Up. Passado mesmo,
o Up é incrivelmente comovente. O Up, sim, mas
o Up é maravilhoso.
Pelo que vejo, tu deves chorar.
Os Robinsons é maravilhoso.
Os Robinsons, sim.
Sim.
Tu és
o Nemo.
Tu choras com o Rambo?
Não, isso não. Calma, menos.
Mas olha, vou dizer. O Rambo, no primeiro Rambo, quando ele está a chorar. Quer dizer, Vamos ser honestos.
Ninguém consegue chorar a ver o Stallone chorar naquela cena.
Mas tu fores à essência da cena e pensar no que ele está a passar.
Tu consegues, não?
É o que ele está ali a passar. Não. Mas, e sobretudo o Vasco Palmeirinho arruinou essa cena do Rambo para mim, porque ele faz uma imitação incrível do momento em que o Rambo está a chorar.
É assim, tu não consegues. Tu não consegues chorar a ver o Stallone. Enfim.
Mas olha, mas dou-te sim, três filmes. Sim, dou-te As Pontes de Madison County.
Okay.
Sim,
sim.
Dizer que uma pessoa chora com o Gran Torino. Era uma coisa improvável nos anos 70.
O Gran Torino
é incrível.
É, a cena final é absolutamente redentora e é extraordinária.
Sim.
Eu sou um grande fã da versão Clint Eastwood, realizador. Sabes que no Gran Torino foi ele também que escreveu e compôs
a música
que depois é cantada por ele, e pelo Jamie Cullum. Quer dizer, ele provavelmente não canta, fala.
Sim.
Mas também não se pode pedir tudo. Agora, eu acho extraordinário.
Mas ele é ótimo compositor. Sim, ele é.
A maneira como ele consegue, sem grandes efeitos especiais, não é? O diálogo e a expressividade dos atores e o desenrolar das cenas, como é que ele consegue retratar tão bem as contradições do espírito humano?
É verdade.
E acho notável. Isso é uma característica comum em todos os filmes dele dos últimos 20 anos. Há um filme que para mim foi emocionante, que é um dos primeiros filmes que vi no cinema, que era um clássico. Tão novos que eram todos. O Kramer contra Kramer.
Ah, sim. Incrível. Da Hoffman, Meryl Streep.
Exatamente.
Sim, senhor.
E um filme que vi há uns tempos, chamado The Road, A Estrada.
Sim.
Com o Viggo Mortensen.
Eu li o livro.
Um filme
é arrasador.
Pós-apocalítico e é uma luta da sobrevivência. Pela sobrevivência de um pai com um filho em busca do calor e fugindo do frio desse mundo apocalítico.
É muito bombástico, muito, sim, bom. Senhor.
E tinha mais uns quantos, eu nunca mais acabava.
Claro, assim.
Casa Blanca.
Ok. Deixa-me aqui.
Mas escondes que estás a lacrimejar ou assumes o lacrimejanço de uma maneira.
Ninguém assume.
Olha, quando. É a única coisa que eu acho que partilhei em público sobre. Eu tento preservar a família o mais possível. É uma questão de princípio para mim. Escrevi, já partilhei isto em público, portanto posso repeti-lo. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu escrevi uma carta que lhe dediquei e que lhe entreguei anos mais tarde, quando ela tinha capacidade já para perceber o que eu queria dizer. E uma das coisas que eu digo nessa carta, portanto, isto já foi há 20 anos, é nesta altura já saberás que detesto as pessoas que não choram no cinema. Porque acho que é uma hipocrisia. Assim, ou seja, tu compras um bilhete. Queres mergulhar na emoção, não é? É esse o contrato que estás a fazer quando compras um bilhete de cinema, não é? Queres mergulhar na emoção, mas depois, se aquilo é muito tenso e emocional, tu não choras porque és um homem. Um fertalhaço, um durão, um Stallone.
Sim.
Ou choras assim.
Exato.
Eu gosto desse choro. E ora bem, quem é o próximo? Quem?
Sou eu.
És tu.
Sou eu.
Ok.
Oh, Charamingas, tens. tens mais medo de.
Ui.
Hipótese A: entalar uma parte do teu corpo num feixe éclair. Ou B: ser apanhado a dançar e cantar o Journey from the Block de Jennifer Lopez todo nu.
A segunda.
Eu não. Tu não? Eu tenho muito medo de entalar uma parte.
Já te aconteceu?
Do meu corpo no feijão eclair, quase todos os dias.
Não, por isso é que não se pode ter medo, já aconteceu. Não, não,
é, okay. Isso, é isso.
Já aconteceu.
Já devia estar habituada. Zé Alberto, o que é que consideras mais fofinho? Gatos bebés ou cães bebés?
Cães bebés.
Alguma coisa contra gatos?
Não, nada, mas tudo a favor dos cães.
Tá bom. O que é que te recusas a comer?
Polvo.
Porque não?
A sério?
Mas qualquer tipo de polvo?
Não, qualquer tipo de invertebrado.
Mas o quê? Faz confusão a consistência?
Faz.
Olha.
O polvo, quando é bem cozinhado, é tenrinho. Mas só que agora há notícias que dizem que o polvo é um animal incrivelmente inteligente.
Pois é, mas isso só reforça a minha teoria em não comer polvo. Nunca sabes se estás a comer tecido ou massa cinzenta ou um Einstein dos oceanos.
É verdade. É isso. Sou eu. Paras sempre nas passadeiras e nos sinais de stop?
Nos sinais de stop, quase todos. Das passadeiras.
Tínhamos que há alguns em estado de
movimento. Alguns estão mal colocados.
É verdade. Sim, é verdade.
Alguns estão mal colocados. Sim, portanto, sim, mas e nas passadeiras, quando não me percebo que está alguém no início da passadeira, ou porque há um carro que tapa a visão e há um peão que está a entrar na passadeira e eu não vejo e peço sempre desculpa às pessoas.
Mas és um indivíduo cumpridor.
Tento.
Irritas-te na estrada ou não? Tens road rage?
Tenho um bocadinho, tenho. Irrito como todos, não é?
E as pessoas não te reconhecem e dizem: ah, é o senhor das notícias.
Pois, assim, portanto tenho que controlar.
Mas irritas-te da tua maneira, com a voz bem colocada ou não? Ou disso?
Ah, não, mas não, sei, não, irrito-me para mim próprio dentro do carro.
Não abres o vídeo e diz impropérios.
Mas Alberto, primeiro diz que compraste e diz que compraste e que hoje não fazes ideia porque é que compraste. São duas perguntas numa só.
São várias perguntas numa só. Eu sei qual foi o primeiro disco que comprei. Foi o Regatta de Blanc, o álbum dos Police. Que tinha o Message in a Bottle.
Muito bem.
Sim.
Ok.
Vou-te dizer, o segundo foi o The Wall dos Pink Floyd.
É pá, mas temos aqui um homem com um elevado gosto musical.
E depois o terceiro foi o Highway to Hell dos AC/DC.
Okay. Senhor, temos o homem do rock.
Depois comprei um álbum dos Ramones. Esse sim, talvez seja o primeiro que eu não consigo explicar ainda hoje porque é que comprei. Porque
os Ramones é bom.
É bom, mas tinha 20 músicas, todas elas iguais, porque só sabiam 13 acordes.
Pois, há essa questão. Mas tens guilty pleasures musicais? Tens coisas que tu tens vergonha de assumir, que gostas e que ouves
já passei essa
na facatez? Eu acho que passando, não sei se concordas com esta teoria, mas eu acho que passando uma certa idade, foi quando passei os 40 anos, eu deixei de ter guilty pleasures. Eu digo,
assumes.
Adoro o ABBA.
Sim, ABBA.
Adoro algumas músicas do Demi Russo.
O Demi Russo. Está lá em cima.
Mas, Neil Diamond.
Epá, é o maior. Mas já isso não há. Não há uma coisa qualquer que desaparece e fica só com pleasures e deixam de ser guilty.
É porque passas. Porque és tu. Porque já
não estás tão preocupado
com o julgamento dos outros. Não é?
Claro.
Portanto, descobri há pouco tempo. Há uma pessoa, uma senhora com quem eu sempre birrei um bocadinho. Que era a Barbra Streisand.
Sim.
Mas nunca consegui ouvir Barbra Streisand, não gostava.
Estás a dizer bem,
Barbra. Não é Bárbara.
Não é Bárbara. Mais uma vez.
Barbra.
Sim. Então, o que é que me aconteceu? Descobri há pouco tempo um dueto que ela tem agora com o John Legend, do qual eu sou absoluto admirador. Tenho as músicas todas do John Legend. Fui vê-lo ao vivo no Cool Jazz e foi um dos concertos mais arrepiantes da minha vida. E há uma versão deles os dois a cantar o What Kind of Fool.
Sim. What kind of fool?
Exatamente.
Tá bom.
Que é maravilhosa.
É incrível.
Assim, eu nunca me imaginei a comprar uma música da Barbra Streisand.
Ok.
Mas hoje em dia já não tens que entrar numa loja e pedir.
Não, é. Faz na paquetez da loja online.
É isso.
E em 10 segundos estás a ouvir aquilo muito alto, que é muito bom.
Zé Alberto, quando é que foi a última vez que saíste à noite para dar um pezinho de dança?
Três semanas.
Há 3 semanas? Muito bem.
Das pezinhos de dança até que horas da noite? Ou à altura dizes já não tenho idade para isto?
Sim.
Quando é que foi a última vez que disseste já não tenho idade para isto?
Há 3 semanas.
Ótimo. Olha, usas pijamas com bolsos? Se sim, para quê?
Não.
Ok. Mas és adepto do pijama ou não? Há quem não goste de pijamas?
Não. Misturo.
Bem?
Misturo t-shirt com calça de pijama.
É isso. Essa é a melhor mistura. No entanto, em alturas de frio.
Não imaginei responder a uma pergunta.
Em alturas de frio, eu gosto de usar o pijama completo e tenho um com bolso.
Já usaste o pijama que mandaram para cá, que é mesmo o monopijama?
Não.
Não, não?
Não, eu vou usar isso, vou tirar uma fotografia disso. É um baby doll. Epá, o que me inquieta ali é só uma coisa:
casa
e fazer
de banho.
Xixi a
casa de banho.
Como é que aquilo devia ter uma porta à frente? Devia ter uma porta, porque não te vais despir inteiro.
Uma porta?
Uma porta aqui para. E alguns têm uma porta atrás. Lembram-se dos desenhos animais do Ren and Stimpy? Quando eles vestiam pijamas, os pijamas deles tinham uma porta atrás, sim, que eles podiam sim. desabotoar. E isso faz sentido. Faz
botões de mola, não é?
Sim, botões de mola, exatamente. Tac, tac! Mas olha, ainda bem que me lembraste que temos pijamas de uma peça
olha,
só.
Olha, meu, tá aí. Os caras levam para casa e.
Vamos vestir hoje o pijama.
Zé Alberto, que reação terias se alguém chegasse a pé e dissesse: o meu membro chama-se Zé Alberto?
Espera aí, não é bem. A pergunta, podes colocá-la de outra maneira. A pergunta soou extremamente psicopata.
Okay.
Mas muitas vezes as pessoas usam nomes para definir a sua parte, não é?
Deixa-me dizer que seria particularmente estranho escolher um nome composto por duas palavras.
Mas
este,
olha que.
Este homem, o Nuno Marco.
Sempre que eu tenho que falar.
Sempre que tenho que falar. Para tu veres a
Zé Alberto
que
é, nunca disse.
Sempre que ele fala da sua masculinidade, é sempre um nome composto.
Há o clássico, não é? O meu Zé Tolas. mas depois há vários nomes que se podem ter.
Claro.
Mas é Alberto, nunca chamei.
Olha, vamos fazer a última. Escolhe a última. Que eu agora estou com muita vergonha de ter feito esta.
Deixa-me ver. Uma assim profunda e épica. Se Deus entrasse agora no estúdio.
Essa é boa.
O que é que lhe dirias?
Afinal, existes.
Possivelmente era o que eu dizia também.
Sabes o que é que eu lhe diria? A renascença na Ivans.
É isso, ele estava enganado. E ele diria: não, mas eu gosto mais de ouvir.
Era o que eu dizia. Ora bem, José Alberto Carvalho, foi um prazer ter-te aqui.
Foi divertido, obrigado.
Espero que tudo corra bem a todos os níveis. A todos os níveis, a nível profissional, a nível pessoal, a todos os níveis. Continua a ouvir-nos, que nós também vamos continuar a ver-te, obviamente.
Não te voltaram a assaltar a casa?
Está feito. Entretanto, não.
Ok. Não façam isso, é chato. Não te levaram nada, foi só mesmo confusão.
Há que dizer que já tínhamos marcado uma data com o Zé Alberto e ele não veio nessa data. E nós: pá, então agora não vem! Olha, vemos no dia seguinte, Zé Alberto Carvalho assaltado. E nós: epá, coitado Zé Alberto. Que tudo corra bem a todos os níveis e que o questionário íntimo seja um sucesso.
Vai ser, de certeza.
E olha, já que pensaste em artistas, tivemos aqui há pouco tempo um tipo maravilhoso, que é o Vils.
Maravilhoso, sim senhor.
O Alexandre Farto, que faz arte urbana.
Street art.
Street art. E além disso é um ótimo conversador. É um puto com muito talento.
Está na minha lista.
Tá?
Muito bem.
Fica aqui o conselho, se puderes.
E há um mapa que eu descobri do turismo de Lisboa. Um livrinho de bolso sobre percursos a fazer em Lisboa para apreciar street art.
É
extraordinário.
Boa dica.
Sim. Eu por acaso tinha aqui essa pergunta também, mas não fiz. Zé, grande abraço.
Muito obrigado,
Zé.
Obrigado.
E para a semana, pá, Nuno Marco, para a semana, quem é que vem cá para a semana? Pá, eu estou maluco.
Quem é o primo?
Eu estou maluco, Zé. Deixa-me ouvir para a semana.
Ia para a semana.
Quem é que é?
Não sei.
Não fazemos ideia.
Mas é sempre bom anunciar assim.
Ah, temos uma música ao Zé Alberto?
Claro.
Já íamos fechando isto. Sem, olha.
Quem é que tu quer ouvir? Zé, Ramones ou John Legend?
Podes escolher.
John Legend.
John Legend. Assim, alguma especial?
Devia ser o What Kind of Fool.
Pode ser o What Kind of Fool, aquela música de que falámos.
Ok, então porque não? John Legend e Barbara?
E Barbara Streisand, sim. Okay, então... Mas atenção, ouçam, deem particular atenção ao momento em que ele entra na música também.
Uhum.
Porque aí é que a música se transforma.
É isso.
Ok. Não perdendo então John Legend também. Barbara não vem, mas vem John Legend ao Festival Marés Vivas, que mais uma vez este verão tem a garantia da Rádio Comercial no cabo dele. Zé, grande abraço.
Um abraço.
Muito obrigado.
Nós voltamos para a semana e fazemos mais primos. Ficamos então com o John Legend e a senhora Barbara.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
When we were starting. was a world when we were standing still, and for a moment we were separated. And then you found him, you let that stranger in, who's sorry now, who's sorry now.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo!